Rádio Frei Galvão, café com entrevista.
No Brasil, a dor crônica afeta cerca de 37% da população adulta. Esses dados é da Sociedade Brasileira, que cuida dessa área específica. Os estudos indicam que a prevalência de dor crônica em adultos pode variar de 23% a 76%, e uma média aí de 46% da população. Já pensou, gente, tanta gente sentindo dor? Dor crônica é mais prevalente em mulheres do que em pessoas com mais de 50 anos. Mas antes da gente entender o porquê disso estar acontecendo, a gente vai conhecer um pouco mais da nossa entrevistada de hoje. Café com Entrevista recebe Beatriz Carvalho, especialista em saúde integrativa e também especialista no tratamento de dores. Beatriz, muitíssimo obrigado por estar conosco aqui no Café com Entrevista. Bom dia.
Bom dia, eu que agradeço o convite. Paz e bem para todos os ouvintes. E a minha formação, ela começou lá na adolescência, né?
Tá.
A primeira formação veio do direito, que eu fiz direito.
Olha.
Trabalhei 2 anos, mas lá no direito eu vi que as pessoas não tinham problemas jurídicos, tinham problemas emocionais.
Uhum.
E as dores da alma.
Interessante.
E aí resolvi me embrenhar na área da saúde.
Uhum.
E comecei a estudar muito sobre saúde emocional.
Tá.
E fui fazendo todas as formações para entender, né, como funcionava a dor da alma.
Uhum.
E fui fazer fisioterapia.
Tá.
Porque eu queria trabalhar com a microfisioterapia.
Tá.
Que é uma técnica que trabalhamos com toques sutis.
Uhum.
Então me apaixonei e fui me aprofundando cada vez mais na origem emocional dos sintomas.
Tá.
Na questão da dor.
Uhum.
E sempre linkada à dor da alma.
Tá.
Né? E aí fui pro Oriente, morei um tempo no Oriente, tenho uma
Onde
formação.
Você morou?
Na Índia, fiquei um tempo na Índia estudando também.
Uhum.
Porque lá toda pessoa é tratada de forma integrativa.
Tá.
Então uma dor no ombro, uma dor no joelho, não vai tratar só o ombro ou o joelho.
Certo.
Vai tratar a emoção, vai tratar a alma, vai tratar o espírito.
Uhum.
Como um todo, a pessoa sempre como um todo.
E quando você decide largar o direito para ir para esta área, o mercado já oferecia essa formação, você teve dificuldade de encontrar?
Olha, eu não tive dificuldades de encontrar, porque eu fui me embrenhando na área das terapias holísticas.
Tá.
Guaratinguetá foi uma cidade que, assim, tem um marco na minha vida.
Uhum.
Né? Que eu fiz uma formação de terapeuta holístico.
Tá.
E ali abriu um leque de possibilidades.
Tá.
Foi quando eu encontrei a medicina Ayurveda.
Sim,
que é a medicina indiana.
Conheci.
Então eu vejo que Deus coloca tudo, favorece tudo nas nossas vidas para que a gente encontre o nosso
legal.
Propósito.
Você é de Guaratinguetá?
Eu sou de Guaratinguetá, mas estive muitos anos
fora. Rodou o mundo, né?
Sim.
Não
sim.
Só o Brasil, mas o mundo, né?
Sim, sim.
E quando você vai para a Índia, é porque lá é o polo, lá é o centro desse tipo de estudo e de aperfeiçoamento?
Sim. Lá tem a Índia e na Europa nós temos a França,
tá.
Né? E a Alemanha também.
Tá.
Mas na Índia entra a parte que eu gosto muito.
Uhum.
Que é tratar o corpo físico, emocional,
tá.
Mental e espiritual.
Sim.
Tá? Porque
sim.
Lá a questão da devoção, a espiritualidade é muito forte.
Isso influencia no tratamento, né?
Muito, muito.
Hoje precisamos. Nós demos uma notícia que, não, que na verdade pode se aproximar esse tipo de tratamento integrativo, que virou lei no Brasil, a questão da humanização na saúde. Algo que vem sendo debatido desde 2003. Olha quanto tempo, e agora é lei. Isso mostra que, assim, o poder público também preocupado em atender o ser humano como um todo. Olhar para aquela pessoa que está chegando como um ser humano e não como uma doença.
Exato.
Isso faz muita diferença, né?
Muita diferença. Porque nós não vamos tratar a doença, nós vamos tratar a pessoa.
Uhum.
Nós vamos tratar o ser.
Uhum.
Né? E o porquê que aquela doença manifestou.
Tá.
Por isso a necessidade de olhar para o todo,
tá.
Nunca só para a doença.
Nos últimos tempos, a gente tem ouvido bastante essa fala de saúde integrativa ou de técnicas também integrativas. Conta um pouquinho para a gente disso. Existem várias, né? E a eficácia delas, e hoje todas elas comprovadas, né?
Muitas são comprovadas cientificamente, uhum, né? Porque temos estudos, temos vários artigos científicos, então, e a gente sempre comenta, a clínica é soberana.
Tá.
Às vezes a pessoa chega, traz um quadro de uma doença grave, uhum, e quando a gente faz um atendimento terapêutico profundo, integrado, corpo, mente e alma, a doença desaparece.
Que legal.
Casos gravíssimos somem e também não tem como comprovar.
Exato.
Então fica na clínica esse tipo de manifestação, né? Que nós temos um médico interno, uhum, que vai auxiliar no processo da cura.
É normal sentir dor?
A grande maioria das pessoas sentem dor.
Tá.
Porque elas até acostumam com a dor.
Esse que é o problema, né?
Esse é o problema. Porque, na verdade, eu vejo que nós não fomos criados pra sentir dor.
É porque quando o bebezinho sente qualquer coisa, ele já grita.
Isso. Aí tem o processo biológico. Né? Biologicamente, geneticamente, uhum, temos uma bagagem,
tá,
né, que o corpo físico vai manifestar, tá, determinados desequilíbrios.
Uhum. Uhum.
Mas o importante é a pessoa já procurar ajuda, tá, e sair daquele lugar.
Tá. Né? A partir de quanto tempo, geralmente, você indica assim, ó, senti uma dor aqui, um desconforto? A partir de que momento você, olha, procura um especialista, você fala pro nosso ouvinte?
Eu digo que o melhor trabalho é o preventivo.
É sempre.
Não espere aparecer sempre. A dor.
E mais barato também, né?
Sim, muito mais barato você cuidar da tua saúde.
Verdade.
Procurar qualidade de
se
vida
alimentar,
e bem-estar.
Fazer exercício,
sim,
enfim.
Do que aparecer a dor.
Uhum.
Apareceu a dor, imediatamente,
tá,
investiga.
Não tem essa de esperar 3 dias, uma semana.
Vamos investigar.
Tá.
Porque quando ela aparece, a dor, ela só é o sintoma de que algo não vai bem.
Tá.
Então, a dor é sintoma.
Uhum.
Já começa por aí. Ela é a ponta do iceberg.
Tá.
Quando nós investigamos, não, nós vamos encontrar algo muito mais profundo.
Uhum. Esses dados que a gente trouxe no começo, que são inclusive do Ministério da Saúde, chamam muita atenção. Praticamente 50% da população brasileira, 46%, sente algum tipo de dor crônica. Existem vários tipos de dores, mas aí tem um compilado geral aqui. É muita gente sentindo dor. Há também uma questão de tabu, de às vezes não buscar um tratamento, ó, não vou falar nada, vou ficar quieto, vai passar. Também tem isso?
Tem isso. Porque as pessoas têm um medo de falarem da dor, de compartilharem aquele sofrimento, uhum, porque muitas vezes elas acham que serão assim excluídas.
Tá.
É, a gente vê que existe uma dificuldade em comunicar a dor. Porque,
olha,
assim, eu tenho que ser forte, eu tenho que ser bom, eu, tá, não sou vulnerável.
Tá.
Então a pessoa não quer mostrar essa vulnerabilidade. Uhum. E a dor, ela traz a vulnerabilidade.
Tá.
Tá? Ela
abre portas nesse sentido, inclusive, e isso que vai afetar a questão emocional que você,
exato,
falou.
Exato, isso mexe. Mas, uhum, a dor, quando ela aparece, a gente já sabe que tem um fator emocional,
tá,
por baixo.
Tá. Tá? Por isso, talvez, essa questão de ser forte, de ter que esconder, não, ou de esconder. Por isso que talvez a prevalência em mulheres seja maior?
Sim,
mães,
mulheres,
por exemplo, que tem que cuidar do filho, enfim, aí a mãe acaba, aquela dor ela não comunica para casa.
É, mas por incrível que pareça, as mulheres buscam mais ajuda que os homens.
Do que os homens, isso é estatisticamente comprovado.
Isso, os homens sentem dores, mas eles escondem,
tá,
mais. A mulher fala mais.
Isso.
Então nós temos assim, o universo, isso, a dor no universo feminino, a contabilidade vem por conta dela falar, dela,
tá,
comunicar. Mas os homens,
ótimo,
sentem dor, eles querem ser fortes, então eles não demonstram a dor, eles calam.
É uma força meio tonta, né?
É,
e vai aumentando,
entender,
né?
Biologicamente dá pra entender o porquê.
Quando chega pra você, e aí eu posso levar a minha queixa ali, como é o primeiro momento? O acolhimento, você faz uma espécie de checklist, checagem. Como que é esse momento onde eu levo para você a minha queixa de que algo está incomodando? Como que você dá início ao atendimento?
Tá, eu tenho equipamentos de alta tecnologia, que é tecnologia, uhum, quântica, e que, uhum, é uma máquina que lê você em 1 minuto. Né? Então, a minha Caramba. Consulta dura 1 hora e meia a 2 horas. Nós vamos conversar que bastante. Né? Eu vou investigar mesmo você. É uma boa, a gente chama de anamnese.
Isso.
Né? Então, eu vou olhar para vários quesitos. Uhum. Eu vou olhar para o teu sono, para a alimentação. Tá. Né? Eu vou olhar para o teu intestino e cérebro. E passo você pela máquina, que em 1 minuto ela levou você inteiro, onde eu sei como está o teu corpo e os teus
órgãos.
Ela
analisa questões biológicas.
Bioquimicamente.
Tá.
É a parte da bioquímica.
Tá.
E ali eu sei quais órgãos estão em deficiência, quais órgãos estão debilitados, em desequilíbrio. Sim, é maravilhoso. A tecnologia, a gente
não... Histórico familiar impacta ou influencia nisso também?
Sim, influencia. Sim, nós temos a parte genética, nós temos a influência do meio, né? Nós temos ali a criança, ela capta tudo dos pais, mesmo que os pais não falem, elas veem pela expressão, porque o cérebro lê a expressão em 30 segundos. Tá. E as crianças são excelentes captadores, assim como os pets. O pet se compara a uma criança.
E aí a influência vai impactar nos dois pontos, tanto na questão emocional, que pode desencadear a questão da dor física.
Isso, pode sim. Essa leitura que a pessoa faz aqui, a gente conversando, a gente tá o tempo todo, né? Olhando, olhando para as expressões, a gente vê como a pessoa está. E isso, quando eu faço avaliação, eu observo tanto a expressão física quanto o corpo, porque o corpo ele fala o tempo todo. Então a gente tem uma comunicação corporal também.
Claro.
Ali a gente também, eu já vou anotando se a pessoa está conversando, ela tosse, se ela espirra. A gente sabe que o cérebro já está mandando os seus sinais.
Nem sempre é um sinal da dor ou de uma doença, às vezes na psicologia a gente fala da fuga, né?
Tem a luta, a fuga ou a paralisação.
Tem isso também, né?
Tem. Legal. São 3 momentos. Isso é biologicamente, a gente explica biologicamente, né?
Vamos tomar uma aguinha, um cafezinho, vamos respirar 1 minuto só, é rapidinho. E a gente já... Horas 18 minutos, de volta com o Café com Entrevista, oferecimento do tal do Pão de Queijo. Abraço aqui pro Rodrigo Luiz, mandando aqui um Deus abençoe a todos nós. Conte aí, Rodrigo, se tem dor, como que você faz para se tratar, hein? E o Fernando Leite também, obrigado sempre pelo carinho, viu, Fernando? Sempre mandando aqui uma mensagem bacana todos os dias pra gente. Osni, André de Castro, Helena, sempre aqui também, Juninho, Elizabeth, participem também conosco. Bom, estamos falando hoje sobre tratamento de dores, até onde é normal, gente, sentir dor e como que você faz para tratar, hein? Porque, de fato, quando a gente tem alguma dorzinha, a automedicação, que é contraindicada por absolutamente 100% dos profissionais de saúde, ela acontece de imediato. Quem não tem uma farmacinha em casa, né? Tem gente que deixa no banheiro, tem gente que deixa na cozinha, mas que todo mundo tem uma farmacinha, tem. E a compra de medicamentos relacionados à questão de dores, inclusive, nem é tão regulamentado no ponto de vista. Às vezes eu não preciso nem de receita médica. Eu posso entrar numa farmácia, perguntar às vezes pro balconista, pro caixa da farmácia, que ele vai dizer, naquela fileira ali o senhor pega. E aí tem uma infinidade de ofertas. A Bia, que está aqui conosco falando sobre esse trabalho, o que você indica? Quando eu entro no consultório da Bia e falo, já tô aqui com o remedinho, tomei isso, tomei aquilo, ou senti isso, já na minha cabeça já vem que eu preciso ir lá buscar tal remédio. Qual é a orientação nesse sentido? Que é a questão da automedicação, a gente já sabe que não devemos fazer, mas quais as complicações que isso vai trazer para nós, que nós, leigos, nem imaginamos?
Sim, a automedicação ela é super perigosa, todo mundo já sabe, mas as pessoas não sabem as implicações que ela causa, né? Então, por exemplo, eu tomo um determinado medicamento, ele vai comprometer um pâncreas, ele vai fazer uma pancreatite. Eu já atendi casos, né, que a pessoa tomava sempre um remédio para dores musculares, achando que, né, precisava trabalhar, tomava medicação, né, e se automedicando,
assim, rotineira.
E ela fez uma pancreatite. Nossa, e nós sabemos que pancreatite é uma doença gravíssima, podendo levar à morte.
É isso.
Doenças de fígado, porque o fígado, ele que vai quebrar, ele bioquimicamente, ele vai...
A função dele é
A função
essa,
dele
né?
é quebrar aquela medicação e mandar pro corpo. E existe uma sobrecarga, faz uma hepatose hepática, faz uma gordura no fígado, enfim. O comprometimento dos órgãos, dos rins, principalmente quando a gente olha pro rim, o rim sofrendo por conta de medicação. E as pessoas não sabem, porque elas querem o alívio da dor.
Claro.
E isso é comum. Né? A gente acolhe, a gente entende isso, mas a gente vai orientando, vai pulverizando a informação para que as pessoas saibam que a automedicação é grave.
Gravíssimo.
É grave.
E o outro lado, então, como que você vem para tratar isso? E eu acredito que o seu trabalho acaba sendo dobrado, né? De poder tirar esse comportamento que é ruim, nocivo, da questão da automedicação, e colocar naquela pessoa um comportamento de um tratamento mais adequado. Como é esse trabalho?
Tá. O que eu mostro para a pessoa é a conscientização de que ela está com dor por conta de uma inflamação.
Tá.
A inflamação, ela vai ser sistêmica.
Tá.
É no corpo todo.
Tá.
Então, se eu me alimento mal, se eu vivo situações de estresse crônico, se eu tenho insônia, se eu tenho intestino preso, dores de cabeça, eu já sei que ali tem uma inflamação.
Tá.
Eu vou mensurar se ela é leve, moderada ou grave.
Tá.
A partir dali, eu vou primeiro desinflamar a pessoa. E ela entende que isso pode ser feito de forma bem tranquila, com alimentação, mudança de hábitos, né? Buscando aliviar aquele estresse. Não tem como fugir do estresse. Todo mundo vive.
Claro.
Mas eu tenho ferramentas,
né,
para aliviar estresse. Então, para as pessoas que têm um parque perto de casa, que tem árvores, eu falo, olha, o banho de floresta hoje está em alta.
Que legal.
Então, é pisar no chão, né? Oração, a oração.
Claro, é importante.
Pensamentos positivos e vamos, lógico, entrar com manejo dietético e vamos entrar com vitaminas. Porque aí a minha máquina já mostrou que
a
pessoa está inflamada e tem deficiência de vitaminas,
claro,
tem deficiência
começa a afetar
de ácido
tudo,
graxos,
né?
E o cérebro. Eu preciso olhar para esse órgão maravilhoso. Eu sempre posto no meu Instagram, eixo intestino-cérebro.
Tá.
Então eu falo sempre, vamos desinflamar o intestino e o cérebro.
Porque o cérebro, ele, além da estimulação que a gente pode dar a ele, do ponto de vista de cognitivo, a gente precisa também dar a ele sustentação biológica. Então, na questão da alimentação.
Isso.
Porque senão ele vai travar.
Isso, aí é onde vem as doenças mentais, né? Porque você não dorme bem e acorda com Alzheimer.
Exato.
Tá? Você constrói a doença ao longo dos anos. Então eu falo, eu amo o cérebro, eu sou neurocientista do cérebro. Então eu mostro para a pessoa, vou conscientizando a importância da alimentação nesse processo e a suplementação para limpeza do cérebro, para desinflamar esse cérebro. Se a pessoa toma medicação, já passou pelo médico, já passou pelo psiquiatra, pelo neuro, precisa da medicação, não vamos tirar a medicação.
É um caminho diferente esse, né?
É, porque o tratamento já chama integrativo. É um tratamento que anda junto com o tratamento médico.
Exato.
É um tratamento que anda junto com a terapia, com o psicólogo.
Claro.
Então, nós agregamos terapias, né? Nós vamos tratar de forma integral. Não tirando nada que o médico, porque muitas vezes... Uma pessoa que entra numa depressão profunda, ela precisa
Da medicação,
isso é dor da alma.
Claro.
Né? Uma ansiedade, então a gente precisa olhar para as dores da alma.
O Rodrigo respondeu, falou que mesmo com medo, quando ele sente dor, ele vai procurar orientação médica. Rodrigo, eu não acredito nisso. Mas ótimo. Mas
parabéns
ótimo
pro Rodrigo.
Exatamente.
Que mais homens tenham a mesma atitude.
Mesmo com medo, ele fez questão de dizer isso primeiro. Primeiro ele disse isso. Eu queria que você falasse um pouquinho. Nós já estamos tendo uma maior adesão às terapias integrativas, à medicina integrativa. As pessoas já estão compreendendo e buscando mais Acredito que isso tem crescido. Eu já fiz materiais sobre isso há alguns anos e via uma certa relutância, assim. Isso já tem uns 8 anos, 10 anos que eu fiz materiais, fui buscar práticas integrativas pelo país, encontrei em São Paulo, encontrei no Rio, encontrei em Goiás, por exemplo, um hospital muito legal do SUS, inclusive, com a questão de alimentação. Então, assim, mas eu via que havia à época uma relutância. Hoje eu posso falar que acho que já tem uns 8 anos, isso já está melhorando. Ou você que é ainda da área tá vendo que o pessoal ainda fica meio assim?
O pessoal ainda fica meio assim, porque eles não entendem ainda.
Mas cresceu mesmo, assim, as pessoas estão procurando mais?
Cresceu. Houve uma mudança grande.
De mentalidade.
Mas ainda precisamos falar. Porque as pessoas não sabem o que é um tratamento integrativo. Elas não entendem que nós, profissionais da área, estudamos muito. Nossa. E várias áreas para poder tratar como um todo.
Exato.
Elas acham, exato, mas como assim você dá um exercício físico, porque eu sou professora de yoga também, de pilates. Como você dá um exercício físico, trata a emoção, trata a mente, trata intestino e trata cérebro e trata espírito.
É porque nos preparamos, né?
As pessoas ainda não sabem o quanto a nossa formação é profunda.
Eu imagino.
Então a gente mergulha nos estudos baseados em artigos científicos. Eu acredito que ainda falta muita divulgação.
Tá.
Nós precisamos divulgar para as pessoas o quanto os tratamentos são eficazes.
Exato.
Já temos muito artigos científicos, principalmente na área de intestino e cérebro.
E a relação com os colegas médicos tradicionalistas, vou usar essa terminologia, também está tendo abertura? Porque eu acho que os mais antigos a porta nem abre, né? Os mais novos, a medicina, o currículo hoje da medicina já começou também a abordar um pouco isso? Ou você acha que ainda o currículo está meio defasado?
Olha, nós temos aí um grande mérito da Faculdade de Medicina, que trouxe a disciplina da espiritualidade. Inclusive, então,
já é um avanço.
É um super avanço. Porque atrás de uma pessoa doente, acamada no hospital, tem um espírito,
claro,
com dor.
Claro.
Eu chamo de dor da alma, né? Então, os colegas ainda não aceitam muito bem.
Tá.
Até ontem eu estava conversando com uma doutora em Santo Antônio do Pinhal, que é uma otorrino, que é da área integrativa.
Tá.
E a gente comentando sobre isso. Como vamos levar isso para os colegas?
Tá.
Porque isso é para complementar.
É para complementar.
Não é para tirar o trabalho,
exato,
de ninguém.
Exato.
É para ver o bem-estar da população em geral.
O trabalho de ambos ou de todos os que estiverem envolvidos.
Isso é multidisciplinar.
Isso vai ser expandido, ele vai ser mais eficaz.
Exato,
né?
E multidisciplinar.
É.
Para tirar essa palavra, né? Multidisciplinar do papel e levar para o dia a dia.
E a gente vai tocar no que a gente falou antes, a gente vai parar de tratar doença.
Exato.
A gente vai olhar para
tratar o ser.
A gente vai olhar para as pessoas, de fato, e não só para a doença, né?
Exato.
Esperamos que de fato isso seja um avanço aos poucos, mas que aconteça, né? Isso. Posso dizer que profissionalmente, por exemplo, há alguns anos eu falava disso, hoje voltamos a falar, então eu vejo que não é algo que surgiu e parou. Não, pelo contrário. A gente tem visto cada vez mais profissionais crescendo, se especializando e o mercado se abrindo e a população que precisa desse cuidado buscando. Onde o povo te acha, Beatriz, por gentileza? Rede social, que hoje tá todo mundo na rede social, né?
Isso.
Qual que é? É facinho de achar?
É fácil de achar pelo Instagram, é DRA,
doutora,
né, doutora Beatriz Carvalho, né, ou doutora Bia Carvalho.
Acha também.
No Facebook, Beatriz Carvalho.
Tá.
E no presencial, eu atendo em Guaratinguetá.
Onde hoje?
É na rua Ana Marcondes de Moura, 134, que é na Vila Paraíba.
Tá.
E eu atendo também em Santo Antônio do Pinhal.
Tá. Você já usa a natureza lá também,
há 20 anos eu estou
já
na
te
montanha,
ajuda.
Em Campos do Jordão e Santo Antônio.
Dá uma olhadinha pra Pedra do Baú.
É,
já ajuda, né?
Vou deixar meu telefone.
Deixa. Fale bem devagarzinho pro pessoal anotar.
Tá. É o 12 99152-3173.
Tá bom.
Que eu atendo online também.
Ah, legal.
Atendo pessoas do mundo todo.
Legal. Que hoje é uma modalidade fundamental, né? O online.
Sim, precisamos, né?
É verdade.
É atualizar e Estamos aí.
Doutora Beatriz Carvalho, muito obrigado, uma aula, e que a gente volte em breve a tocarmos nesse assunto, e a gente pode trazer algo específico também para a gente mostrar bem na prática como funciona, para o pessoal poder compreender. Obrigado pela presença. Até uma próxima, viu?
Até uma próxima. Um lindo dia para todos e paz e bem para todos. Amém. Aí. Um abraço.
Muito bem. Café com Entrevista fechando o mês de abril com chave de ouro. Olha, não é dica, a gente deu para você um presente, então aproveite. 8h31, os trabalhos técnicos de Antônio Sadal, produção, apresentação, jornalista responsável Felipe Melo, a coordenação é do Evandro Luiz Fialho e a direção do Frei Augusto Luiz Gabriel. Agora tem o Melhor da Manhã, depois do Cidade em Movimento, programação da Rádio Frei Galvão segue o dia todo repleto e recheado de atrações. Muito obrigado pelo carinho de todos, até mais, tchau, tchau.
Este foi Café com Entrevista. Café com Entrevista. Seu encontro com especialistas e boas conversas. Um bate-papo que vai além da notícia. Frei Galvão FM.